mestre Eduardo Álvares, grande cantor, tenor e professor de canto, fez aniversário e a gente resolveu fazer uma festinha um pouco diferente para ele. Uma live onde a gente falou de tudo um pouco dentro do âmbito de cultura, arte, esse assunto que é uma delícia ouvir o Eduardo falar, mas também a gente tomou uma boa tacinha de vinho, fez uma comemoração, os alunos foram chegando e trazendo esse abraço virtual ao mestre. Foi uma delícia. Aproveite. Um beijo.
Ah, olá, bonitão!
E aí, tudo bom?
E aí?
Muito complicado, hein?
Ah, mas isso é só tecnologia. Feliz aniversário!
É amanhã, mas eu peguei um vinhozinho aqui que eu gosto.
Ah! Tintim! Deu certo! Uhul! Ah, tem que beber, não pode... Beber sem brindar, sabe como é que termina a história.
É, não é bom.
Não é bom.
E parece que agora tem que olhar no olho também, né?
E pera, de novo, vai.
É uma novidade aí. Pronto.
Pronto, brindado está. Feliz aniversário, Eduardo!
Obrigado, Carol. Amanhã eu vou pensar em você.
Tá bom. Esse ano chato, a gente tem que fazer assim, as nossas festas, os nossos encontros, né?
É, tô com cabelo crescido, tá tudo... Apesar da Carmen já ter dado uma cortada, e... mas enfim, tô tendo uma experiência aqui.
É, como é que tá sendo a quarentena para você?
Olha, fora os alunos que não podem vir, naturalmente, e não ir à ginástica, que para mim é importante, não muda muito, não.
Isso é muito caseiro, né?
Eu sou caseiro, minha casa é, graças a Deus, espaçosa, então tem tudo aqui. E eu tenho ouvido muita música que eu não ouvia, né? Uhum. Eu tô ouvindo esse negócio do Matt todo dia e fico, às vezes, surpreso com a qualidade baixa dos cantores. É impressionante. Eu vi um Otelo anteontem que o tenor era um terror. É. Mas uma coisa assim, só a mulher que era boa. Aí você ouve um dia antes a Renata Escoto cantando Manon Lescaut. Aí você vê, puxa, as coisas estão precisando dar uma chacoalhada aí, né?
Tem alguma coisa acontecendo. Eu acabei de assistir a live do Santiago, teu aluno.
Pois é, ele me falou que ia fazer, mas eu não consegui fazer.
Qualquer palco. Uma coisa. Podia ter em qualquer palco, Eduardo.
Não, ele está com uma voz de barítono, uma coisa extraordinária.
Não tem. Não sei se tem outra coisa acontecendo no Brasil como a voz desse rapaz.
É.
Uma beleza.
Uma beleza.
Uma beleza. Parabéns para você também, né? Como
ele
você
é talentoso, né? Ele gosta. É, ele nasceu pro palco, né? Ele nasceu pro palco.
Nasceu.
Então ele tá lá na vida dele.
Ele mesmo acabou de cantar e disse assim, isso daqui não é para mim. Mas cantou o Credo do Iago.
Não, ele falou comigo. Eu cantei o Credo, cantei Baile Máscaras, cantei não sei o quê, cantei o Madamina, cantei... Fiquei um pouco cansado. Eu falei, porra!
Né? Tem uma fibra, que nem sabe a fibra que tem, né?
Exatamente.
Eduardo, vem cá. Não era pra gente falar isso, mas eu tenho muita curiosidade de que você... Enfim, de que publicamente a gente conversa a respeito de ópera.
Olha, acho que pra mim... não tem pergunta indiscreta, tem resposta indiscreta. Então você pergunta isso. Eu faço assim ou eu não faço nada. Não tem problema.
Ah, pera, antes de tudo, deixa eu dizer. Olha, eu coloquei um brinco de brilho.
Ah, tá vendo?
Botei a minha roupa especial, passei desodorante, tô
prima
toda...
Prima dona é prima dona, né?
Oi?
Prima dona é prima dona.
Ai, oh, meu Deus, como ele é puxar saco.
Vamos lá.
Ok, bestinha, né? Mas a gente tava falando de ópera, né? Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência como artista, do que você viu. E assim, o que você observou? Porque a gente tem uma observação concreta para fazer. O nível geral caiu. Se você vê Giulietta Simeonato, que é aquela coisa maravilhosa, e com todo respeito, assisto as minhas colegas de nível internacional. Ah, né? Estou falando disso. O que aconteceu no processo?
Olha, eu acho primeiro que há um negligenciamento da técnica pura e da respiração. Eu percebo isso. Lá na Academia do Teatro tinha talentos vocais realmente de primeira, que em qualquer outro lugar do mundo estariam fazendo algum trabalho. Mas todos, praticamente todos, uma exceção ou outra, tinha problema de apoio, não sabiam respirar. E há uma coisa de ideias que foram entrando, eu vejo no canto. Por exemplo, eu sou de uma geração, vou fazer 74 anos amanhã. Eu sou de uma geração que eu ainda peguei Paulo Forte, que agora estaria talvez com 90 e alguma coisa. Estreiei no Rio de Janeiro em 1971 com a Ida Mikulis, que era uma diva brasileira, não é? Diva brasileira. O Paulo Forte. E nós tivemos uma coisa em comum. Nós todos estudamos com a Pina Mônaco. E a Pina Mônaco tinha sido aluna da Brambila. A Brambila foi a primeira Gilda do Rigoletto de Verdi. Então vem toda uma linha. E eu acho que essa linha, fora alguns cantores que eu vejo aí, que alguns eslavos, principalmente as mulheres, você percebe que não existe isso. Eu acho que essa linha se perdeu um pouco. Entrou-se muito numa coisa, eu não tenho nada contra a fonoaudiologia, não é isso que eu vou dizer, mas entrou-se muito num ambiente de fonoaudiologia e se abandonou um pouco o ambiente puramente lírico, de ópera, puramente de ópera. Eu percebo isso. Então, eu acho, por exemplo, que as pessoas começaram a inventar uns mitos que eu percebi na academia com uma garotada talentosa, como eu falei. Por exemplo, as pessoas vão subir para um agudo, elas tentam clarear a voz e fazer a voz mais leve para subir. Eu falava, não, você tem que fazer seu corpo mais forte, você tem que subir com a voz inteira. Você citou a Simeonato, mas nem se a Simeonato diminuía, ficava mais lírica para subir, ela subia com a voz inteira. Ou Helena Nicolaide, que é uma pessoa que todo mundo esqueceu.
Nossa!
Mas estou falando só do seu... Do seu da sua, da sua farca, da sua farra de meio soprano. Então, e os tenores mesmo, você... esse tenor que cantou o Otelo no Metropolitan é um tenor que antigamente não faria nada. Não faria nada. Entendeu? Então eu percebo que houve uma mudança na técnica, se abandonou uma coisa muito... É o seguinte, deixa eu dizer, eu acho que os professores, pelo que eu ouço falar, não sei, têm uma posição de igualar os alunos e não confiar no próprio ouvido e confiar no instrumento do aluno. O aluno tem seu instrumento. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo que é físico, que é fácil de você olhar. Você vê um cara como Vladimir Horowitz tocando, aí você vê o Brendel tocando, você vê o Gulda tocando. O Horowitz toca com a mão assim, o Gulda toca com a mão assim, o Brendel toca com a mão assim, porque eles tocam da maneira dele. O Glenn Gould toca com o piano aqui. Uhum. Eles descobriram, com o trabalho... com os professores, eu acho que é bom você descobrir isso logo, quando você começa a trabalhar, como funciona. Para isso, naturalmente, você tem que confiar no seu professor, porque é a única saída. Você não tem... Isso não há gravação, não há nada que faça. Você tem que confiar no professor. Então, é bom um professor que você confia, é o que eu posso dizer. Mas o professor tem que ter ouvido, antes de tudo, e passar uma respiração básica. O resto, não existe uma regra, na minha opinião, típica, fixa, para você colocar sua boca, ou colocar... Claro, você deve colocar, procurar colocar a voz na frente, tarará. Mas você tem limitações físicas dentro da sua... A sua corda é feita de uma maneira... Sua corda vocal, hoje em dia, se fala prega, né? A sua prega vocal, hoje em dia, a sua prega vocal é diferente da do seu colega, de um outro. Então, eles têm reações diferentes. E cabe ao professor trazer, levar você sempre para o caminho onde você soa mais bonito. Então, não tem, por exemplo, você querer... Ah, eu sou tenor, eu preciso de um ré sustenido, de um ré bemol, eu preciso de um dó. Não, você precisa de uma nota boa. Se a melhor nota for um si natural, você cante um repertório que te leve até lá. Pessoas fizeram boas carreiras assim, como o Domingo, como o Filipetti, que tinha muito agudo. Mas vários cantores tinham vozes relativamente curtas. O Luigi Alva, que era um tenor de uma elegância fora do comum, né? Professor do Flores... Que tem essa mesma elegância de fraseado, ele era uma voz muito limitada. O Tito Schipa tinha uma voz limitada. Mas ele não fazia, não ia num lugar onde a voz não era boa. Eu vi ontem a Thaís, que é uma ópera insuportavelmente chata no Metropolitan, com o nome dela, Fleming, né? Que cantou muito bem, mas ela deu uns dois rés ou ré bemol, que era melhor que ela não tivesse dado. Né? Então, é isso mais ou menos o que eu acredito. No canto. O canto tem que ter um professor que saiba ouvir. e que tenha, sim, bom gosto, o que é um pouco o problema nosso. A gente não consegue ouvir muito bem, porque não tem quase ópera ao vivo no Brasil para você poder desenvolver isso. Você desenvolve, uhum, isso cantando no palco, você sabe disso. Você já cantou, você vê as pessoas cantando do seu lado e você percebe. Você percebe. Então, e o público percebe, mas o público cada vez percebe menos, porque cada vez tem menos música.
Sim. Então, o público levanta e aplaude qualquer coisa. Isso é muito problemático.
É. Todo isso mundo é no Metropolitan acaba o espetáculo, bom ou ruim, todo mundo se levanta e grita bravo. A Fernanda Montenegro falou que ficava pé da vida com isso, que ela não sabia se ela tinha feito um bom espetáculo ou ruim, porque a reação é sempre essa.
Sim, sim. Existe um certo constrangimento de mostrar descontentamento. Né? A primeira live, a primeira, a segunda live que eu fiz aqui foi com o Irineu Franco Perpétuo, que é um tradutor em língua russa.
Irineu, né? Irineu de São Paulo. Irineu.
Primeira coisa que eu perguntei, Irineu, tudo bem a gente deixar um livro pela metade, caso a gente não se interesse? Ele disse, tanto quanto tudo bem você sair no meio da representação teatral, operística, se você não gosta. E está tudo bem. E está tudo bem. Eu acho que isso não é uma... Isso não deveria ser um tabu.
Olha, o Bosch, você... um escritor argentino, ele falou que ele não terminou 70% dos livros que ele começou a ler. Uhum. Não quer dizer nada. Sim. Você ouve as histórias do... Eu estava vendo aquelas três canções do Mallarmé, com um poema do Mallarmé com música do Ravel, que é das minhas coisas favoritas hoje em dia. Depois você vai ficando mais velho, você vai gostando mais disso, desse tipo de música. E eu estava lendo sobre a estreia. Existe um disco que está no Spotify que chama The Girl with the Orange Lips, eu acho, de uma cantora que chamava Dawn Upshaw. Uma coisa fantástica essa mulher cantando. Ela canta na Ariadne Alfinax no Metropolitan, ela faz um papelzinho pequenininho, aquela Ariadne antiga que passou a semana passada. E agora ela canta as três canções do Mallarmé de uma maneira, de uma elegância, com uma coisa, apesar de ser americana, um francês impecável, uma ideia de estilo claríssima, sabe? Aí eu fui ler sobre essa estreia, porque esse disco tem duas grandes obras que estrearam lá. Outra de um compositor que estreou junto com o Ravel do dia do Mallarmé, não me lembro o nome dele agora, mas está lá também. E foi uma brigalhada dentro do teatro. As pessoas gritavam o que gostavam, gritavam o que não gostavam. Isso tudo tinha. Quando eu cheguei em Roma, em 1967, no dia 8 de fevereiro, eu fui assistir o Hernani com Mário Del Mônaco, Antonieta Stella e Tito Gobbi e Boris Christoph. Cheguei e fui ao teatro. Teve uma briga na galeria, porque de gente que não gostou do Del Mônaco, o outro gostou e começou aquela brigaria. Aí eu estava vendo um espetáculo de Mozart no Scala agora, aqui sempre pela televisão. Espetáculo medíocre. Não tem mais essa reação, entendeu? Eu acho que falta um pouco essa participação e acho que isso é um pouco culpa dos cantores, um pouco culpa principalmente dos diretores, eu acho. Não dos maestros. Os maestros, eles acham que mandam muito, mas a Nora H manda muito menos do que eles acham, porque a Nora H você faz o que tem que fazer. Agora, os diretores, eles são responsáveis, porque muitas dessas leituras que eles fazem das peças tradicionais, tem umas que são brilhantes, né? Você vê o Tristão do Cherot, do Scala, é uma coisa inacreditável, né? Inacreditável. Agora, eu vi essa boêmia de Paris, com esse tenor brasileiro, a Atala, né? Cantando, passando dentro da lua, diante de uma nave espacial, sei lá. É uma bobajada. É uma bobajada. Falta uma linha de pensamento clara, entendeu? Você pode fazer o Tristão do século XIX, como ele fez o Anel dos Nibelungos na época do Wagner. Ele fez a Deslumbrante de Bayreuth, né? De centenário de Bayreuth, do Cherot e do Boulez. Aí tem a ver. Tem a ver. Eu fui a Buenos Aires um ano retrasado para assistir Os Soldados, do Zimmermann, que não é moleza, que não é brincadeira. Agora, uma versão brilhante que o cara fez. Uma brilhante. Brilhante. O povo aguentou aquela música, que é insuportável no bom sentido, porque ela é para ser insuportável. Ela dá soco na sua cara a cada 5, 10 minutos. Mas você não conseguia sair da... Eu fui com um amigo meu que nunca tinha ido, um amigo meu da Carmen, um ator de Buenos Aires, e ele ficou assim, espantado, sabe? Ele falou, que isso? que espetáculo é esse que eu acabei de ver? Sabe? Então, não é, eu não estou contra as novas releituras. Tem umas brilhantes. Uhum. Tem umas brilhantes. Mas eu acho que isso tudo gratuito. Tem muita coisa gratuita feita, sabe? Tem muita coisa gratuita.
Mas aí é que tá. E a gente entra na obra de arte, né, Eduardo? É, a função da obra de arte, a gente às vezes... Acho que falta isso como uma preliminar no trabalho nosso com o nosso mestre, né? No seu caso, nosso caso aqui entre nós, essa conversa, ai que saudade de você, ai que saudade de te ouvir falar assim.
Saudade também.
Muito grande. Será que não falta num trabalho preliminar do mestre com o pupilo de apresentar uma noção do que significa uma obra de arte, de que a obra de arte não necessariamente é entretenimento, é fazer a pessoa dormir, é fazer a pessoa se acalentar.
Carol, não é custar na sua presença, mas você é uma das poucas alunas que chegava, eu falava com você, você tomava nota no sua pastura ou no papel para comprar o livro que eu te falei que era interessante ler, e quase nunca sobre música, sobre outro tipo de assunto, sobre história, sobre... Enfim, budismo, que me interessou muito numa época, interessou ativamente, ainda me interessa, mas me interessou ativamente. E, enfim, falamos de todos os tipos de assunto, história, e você sempre atrás. Isso é a diferença entre um cantor e um artista. Porque você ter só voz acabou, na minha opinião, isso há algum tempo, mas agora eu acho que é cada vez menos. Sabe, de tal maneira que até a voz virou em segundo plano e tem muito pouca gente cantando bem. Aquela live do Metropolitan que teve, cada um na sua casa, teve momentos extraordinários. Tinha uma menina, que acho que era espanhola, não sei, que era maravilhosa, um soprano lírico ligeiro e tal. Por exemplo, uma produção excelente, não sei se foi do Metropolitan, acho que sim, o Pescador de Pérolas.
Eu me lembro dessa, você me mostrou. Ai, de quem é? De que é a direção daquilo? Menelik, Lívia Sabag, vocês estão aí assistindo? Eles devem saber de quem é que está aqui.
Não, uma do Metropolitan que teve agora nessas coisas aqui.
Agora? Agora você diz aqui nessa gala solidária que eles fizeram?
Uma cidade toda feita de teatro de zinco, não sei o quê. Enfim. Uma coisa brilhante, uma visão, uma leitura brilhante da história. Uma história sem interesse, que é o Pescador de Pérola, uma bobajada, mas o cara foi lá e fez, deu um toque social. O Santiago está certo, com a Dama Rau, exatamente. Então, uma visão, um espetáculo pensado. Sabe, tem um espetáculo pensado. Então, eu acho que eu sinto isso que tem que se fazer. Essa coisa de fazer ópera todo dia, como o Metropolitan está fazendo, isso tem que ser muito repensado. Porque eu acho que o nível cai muito. Eu acho que o nível cai muito, mas muito, 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 muito.
Você não acha que a gente, na verdade, trabalha pouco sobre o título? Eu vou te falar que esse é um dos meus maiores pontos de insatisfação como cantora, como artista no Brasil, sinceramente. Quatro ensaios e cena, isso daí não é nada. Você não entra em contato com a obra de arte, não dá tempo. No máximo que você vai fazer é coreografar a cena e só. Uma coreografia de cena, enquanto uma obra de arte merece, pode, tão mais, né? Eu não acho que tem essa coisa do toque de caixa. Talvez agora, com essa coisa de pandemia, de retomada de teatro, talvez a gente precise e seja obrigado a repensar isso. Seja obrigado a repensar o rumo que a gente estava dando para a coisa, não acha?
Eu acho que até da parte, simplesmente, da montagem em si, é possível fazer, que na Alemanha se faz isso, e a parte das montagens nos Estados Unidos é muito, no Metropolitan, são muito bons tecnicamente, as coisas funcionam perfeitamente. A orquestra do Metropolitan melhorou muito com uns anos para cá, né? Porque ela era extremamente ruim, né? A orquestra do Metropolitan era fraquíssima, mas ela melhorou muito. Depois, agora teve o Fábio Luisi como primeiro regente, que é um regente extraordinário, que estava em Dresden, né? Enfim, regente maravilhoso, lá, italiano, de genovês. Então, cresceu muito essa parte. Mas a parte de canto não tem os cantores. Então, vai caindo muito o nível. Eu tenho visto umas óperas da Netherlands, da ópera lá de Amsterdã, aquela Cunning Little Vixen, não sei se tem título em português, do Jana Tchek. A raposa, como é que chama? Cunning Little
Isso. A raposinha esperta.
Isso, isso. É uma montagem brilhante, brilhante, moderníssima, saiu agora. Está lá na ópera do Netherlands Open para ver. É que nem o anel deles, os cantores eram meio fracos. Mas a montagem é muito interessante. Muito interessante. Então, eu acho que isso, as pessoas, o público, está ficando exigente. Já está há muito tempo com essa coisa de televisão, não sei o quê, mas agora com a internet, você fica tão próximo, entendeu? Além de, então, isso é uma coisa. As filmagens das óperas, às vezes, se você não tomar cuidado, elas perdem muito com o plano americano, né, que
sim,
eles fazem.
Sim.
Porque é muito estranho você ver um cantor. Aquela cantora finlandesa, esqueci o nome dela, até cantei com ela. Ela fez a Salomé do Metropolitan.
Agora. Anya Cilia.
Não, não, a finlandesa. Anya Cilia é filha de finlandês, ele é alemão.
Anya Cilia.
Eu cantei a Bessa, porque ela é da minha geração, um pouco mais velha que eu. Mas essa Carita Matila, né?
Matila. Ah, Carita Matila. Sim, claro.
Aí ela cantou agora o Metropolitan, né? Ela de longe funcionava, mas de perto era uma velha coroca. Uma velha coroca fazendo a Salomé. Aí não dá. Não dá.
Ah, e essa gravação em DVD que fizeram? Isso faz alguns anos. Não faz?
É, mas transmitiram agora. Eles estão transmitindo um bocado.
Ah, sim.
Transmitiram aquela Manon Lescaut.
Daquela Salomé,
da Escoto, né? A Manon Lescaut da Escoto, que é inacreditável. Por um domingo. É uma coisa... Ela é inacreditável, é assim, única.
E a gente chega nesse ponto, Eduardo, uma pergunta crucial. A gente está vivendo esse momento em que está todo mundo em casa, estamos fazendo as lives, né? Muitos estão fazendo. As minhas lives não são de música, são lives de conversa, porque eu acho que há muito o que se conversar e trocar entre... Olha que maravilha, que preciosidade de conversa que é botar você para 26 pessoas, você que é super... fechado, mais discreto. Olha que coisa deliciosa. E depois essas lives são vistas por muita gente. Eu baixo o arquivo, vira podcast. Então, mais gente pode ter acesso a isso. E eu fico pensando que se eu coloco alguma coisa minha cantando...
Mandar um beijo
para pessoa...
o Felipe aqui, que está mandando um coração.
O Felipe Naim está aqui, ó. Oi, Felipe.
Ok. Ok, já que o negócio está mais íntimo, a gente pode se manifestar assim, né?
Com certeza. Pode falar mesmo. Isso você está vendo, né, a galera entrar aqui, né?
Olha lá, é Paulo Mandarino, querido. Mas enfim.
Mandarim.
Mas fala.
Mas enfim, eu falando assim, dessa coisa das lives, aquele, em que a pessoa vê Carolina Faria e vê Renata, e vê a Julieta Simeonato. Aí ela vai por um clique, um clique de distância vê e compara. Ela vai me comparar com a Simeonato e eu já sei o que você vai achar quando você ouvir as duas. Eu fico me perguntando, Eduardo, até que ponto vale a pena a gente usar esse suporte que não é o ideal na transmissão do nosso canto. Eu digo isso porque nesse instante eu estou programando, eu estou responsável pela comissão de medidas emergenciais na classe dos cantores líricos. A gente hoje em dia tem uma congregação de 400 cantores líricos profissionais no Brasil, parte do fórum... Oi?
Que
parte
barato.
Do fórum brasileiro. Sim. Então, o que acontece? Eu estou, nesse momento, a gente está organizando uma live solidária, que é o Viradão Lírico. E aí, essa é a minha conversa, né? Esse é meu ponto de colocar o pessoal para cantar para o telefone, enquanto que o telefone celular não é o suporte ideal. Eu acho que mais interessante a gente fazer dessa live solidária um momento de conversa, de imersão com as famílias, de a pessoa abrir a própria casa, contar um caos. O que você acha desse momento que a gente está vivendo? Do pessoal diante do telefone cantando?
Olha, eu tenho mixed feelings sobre isso, porque tem uma coisa simpática do lado humano, afetivo, e as pessoas lutando para não ficarem deprimidas, estão de alguma maneira lutando pelo seu trabalho. Então, a gente tem que relevar um pouquinho a parte puramente técnica, se a qualidade é muito boa, se não é muito boa. Então, isso tem que se relevar. Então, eu acho que isso é legal. Por exemplo... Eu fui chamado por um site de música popular, de rock, na verdade. E eu falei sobre ópera para ele semana passada. Imagina se isso teria acontecido em outro momento. Esse site chama Alta Fidelidade. Alta Fidelidade, é no YouTube, é muito legal. Tem 100 mil seguidores. Aí eu falei sobre... Ele falou, que ópera é sua ópera favorita? Você fala sobre sua ópera favorita uns 5 minutos. Eu falei, olha, a minha ópera favorita, no momento, é Parsifal, mas eu não vou falar para as pessoas aqui, falei com eles ali, ouvi Parsifal, que ninguém nunca mais ouve mais nada, porque o negócio demora 5 horas. Ah, pois é, então, demora 5 horas e não interessa. Então, eu vou falar de uma ópera que é super popular e que é genial do nível artístico. Então, une as duas coisas. E falei da Carmen. Aí falei da Carmen, falei da gravação da Los Angeles, com Thomas Beecham regendo, e fiz, enfim, fiz uma pequena coisa. Aí vieram os comentários. Várias pessoas assim, olha, o senhor Eduardo Alves, roqueiros todos lá, o senhor Eduardo Alves, vou ouvir a Carmen, não sei o quê, o outro foi assim, eu ouvi não sei o quê, o Parsifal, pô, que barato. Aí o outro falou assim, pô, fodão, não sei o quê. Entendeu? Foi muito legal isso. Então, isso é um lado positivo das coisas, né? Então, as pessoas estão lutando para ficar vivas, para ficar juntas, já que você não pode se abraçar, ninguém pode... Não é? Eu e a Carmen estamos aqui, por exemplo, e de vez em quando a gente tem que sair, eu tenho que pegar um dinheiro, eu tenho que ir na casa de minha mãe, tem 90 e poucos anos, aí eu volto. Então, a gente, mesmo no meio, estando só os dois em casa, a gente toma muito cuidado com a proximidade e... Não ficamos de máscara em casa, não somos malucos assim também. Mas tomamos muito cuidado. Então, isso é um estresse danado, né? Isso é um estresse. E eu penso nos outros que não têm a vida que a gente tem, né? Ninguém tem uma casa confortável como eu tenho, ou como você tem. Não tem possibilidade de cozinhar coisas que gosta. Tem pessoas que têm que lutar por um metro dentro de um quarto, entendeu? Isso é uma coisa que me preocupa muito. Isso é um estresse muito grande. Um estresse violento, eu acho isso. E é um estresse que está o tempo todo. É ali um fantasma em cima de você. Né? Isso fica ali.
No primeiro momento, quando essa pandemia começou, quando a Organização Mundial da Saúde, união de grandes cientistas de alto porte, se reúne para dizer, fiquem em casa, é porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles ainda não conhecem a doença, estão botando todo mundo dentro de casa porque eles não fazem ideia. Eu disse, se essa congregação de cientistas não sabe, não vou questionar, não. É possível, tem mil teorias da conspiração, eu acho que tem que ficar em casa, assim, até segunda ordem. Logo pensei em você, aí dá aquele desespero. Eduardo, como é que ele vai ficar? E a gente fica querendo prender os nossos mais velhos, mas não tem jeito. A minha avó é um inferno, ela fica querendo ir ao mercado toda hora, não quer usar máscara. E a gente fica, Eduardo, desesperado pensando nos mais velhos. Tem uma parte dos meus familiares que não acredita que existe uma pandemia, isso também tem muita gente que está nessa. Isso é super problemático, porque a pessoa...
tem uma parte que é muito ligada à política, isso, né? Então, eu acho que essa mistura da saúde com a política não é boa, como a mistura da religião com a política também não é boa. Né? Embora a religião seja política, não é política, puramente política, mas a mistura é ruim. E a mistura de saúde com política também está se mostrando que não é bom. Né?
Sim.
Os países que puseram política na frente, os Estados Unidos, por exemplo, não vou nem falar do Brasil, porque eu não quero entrar em detalhes aqui. Mas você vê um país como os Estados Unidos, por exemplo, que tragédia. O número de pessoas mortas e de pessoas... É inacreditável. Entendeu? Porque a posição política do Trump, no princípio, era achar que era uma gripezinha. E deu no que deu, né? Num país do primeiro mundo. Quer dizer,
sim. Muito complicado. Tem um conhecido que ele mora em frente, ele mora em New Orleans, e ele... pegou o telefone, estava conversando comigo por videochamada, ele virou a câmera, né, do rosto dele, virou para a casa em frente, disse que dali é uma casa de idosos e eu vi sair 20 cadáveres.
Eu estava nos Estados Unidos em março. Eu estava nos Estados Unidos em março, Carmen e eu. A gente estava lá. A gente voltou, se falava pouquíssimo disso. A gente pegou o avião, não tinha nenhum controle. Eu nem sei se eu já peguei ou não peguei. Ainda não fiz o exame. Mas não tinha controle nenhum no avião. Isso só foi de março, nós estamos em junho. Não tinha controle no aeroporto em Nova York.
Eu peguei uma coisa esquisitíssima em fevereiro e eu acho que foi coronavírus, sim.
Tomara.
Pois é, se foi, que bom para mim, né? Olha, eu tô vendo seus alunos, eles estão revoltados. Santiago, Eduardo, eles estão assim se degladiando porque você não avisou da entrevista. Olha lá, Eduardo, Santiago... Aqui, aí a Bel tá avisando que é o canal Alta Fidelidade. Você não avisa nada de ninguém nunca. Você é que nem eu. Você vai aos seus próprios eventos. A Linda Bustani fala isso. Eu já sou obrigada a ir aos meus próprios concertos. Eu não vou lembrar, eu não vou avisar. E você é desses, né? Olha lá. Você também sabia, todo mundo sabia, menos o Santiago. O Santiago está dando barraco, dizendo que ele se sentiu traído. Oh, meu
O
Deus.
meu parou de passar aqui, parou no Santiago dizendo que os Estados Unidos é a Carmen falando.
Pera, deixa eu ver o que que tem mais aqui de perguntas. Pergunta ao Eduardo, gente.
Não
Deixa
se
eu passar.
comunica, Eduardo.
Não, Eduardo não se comunica. Não adianta. Não adianta. Tem que ir lá. E assim, Eduardo, deixa eu ver quanto eu tenho tempo ainda tenho com você,
Eu
tá?
aposentei, caramba. Eu tô
Não,
aposentado.
mentira. Não aposentou. Vem cá. Agora chegou a hora em que eu vou tentar dissuadir você e convencê-lo publicamente a dar aulas online. Que veja, é melhor que você dê aulas online do que uma pessoa errônea dê aulas online. Dá aula online, Eduardo. Olha o Eduardo, Santiago, eu, todo mundo aqui,
Olha, eu
né?
tentei dar uma aula online, não funciona. Porque o som é uma droga. Então você vai falar o quê? De pronúncia? Você vai falar, mas você não pode falar de técnica. Se eu baseio a minha aula em audição, eu baseio a minha aula no que eu ouço. Se o aluno não tiver um microfone perfeito, perfeito. O meu som é muito bom aqui no meu computador. Eu ligo, eu tenho um som de excelente qualidade mesmo. Mas não funciona. Não funciona. Então, a hora que eu digo, e aconteceu isso, o aluno diz, não, não aconteceu. Eu já teve esse episódio. Aí o aluno tem. Ah, o Edu está falando, que foi com ele isso. Eu falei, pô, parece que a voz foi. Ele falou, não, não foi. Aí eu não sei dizer, não, que eu não confio nele, mas eu tenho que confiar no meu ouvido ao vivo, né?
Mas isso é só no começo, Eduardo. Depois a gente treina o ouvido. É um treino. Você não treinou o ouvido para ser professor ao vivo? Você vai treinar para ser
Treinando o
online e vai
ouvido para
ensinar
trabalhar em alto
igual.
nível, não para trabalhar em baixo nível.
Eduardo, é melhor você que quiser dar escovas. Pelo amor de Deus, Jesus amado. Olha, vamos
É
fazer a
melhor.
baixinha assinado. Bota o nome aí, gente, embaixo.
Melhor a gente dar um tempo, mandar construir uma coisa de acrílico, botar no piano e voltar a ter aula.
Bota uma, como é que chama? Cortina de banheiro, assim. Sabe aquele trecho que a
Estou
gente
dando uma
fica?
aula, estou tristíssimo com meus alunos, estou vendo aqui falando, o Ricardo, Santiago, o Edu, enfim, eu tenho saudade deles, saudade da aula também, né?
Ai, claro. Nossa, esses meninos são uma beleza. Um melhor do que o outro. Aqui, ó, pergunta do David, Santiago está terceirizando. Eduardo, fala de bons cantores baixos. Vamos lá, é nóis. Não adianta, você vai dar
Bom,
aula online, esquece. Agora
terceirizado.
vamos aos baixos.
Aqui não chegou ainda isso ainda não. Tá o Ricardo ainda botando falando do acrílico. O Ricardo botou uma foto sem roupa agora. Ok. Bons cantores baixos.
É, fala aí, ó.
Começar desde o Xaliap ou desde quando que ele quer?
Pode ir lá do Xaliap, Paul Prisca, quem mais?
O Plisca é maravilhoso. Boris Christoph, maravilhoso. Giulio Neri, maravilhoso. Giulio Neri é uma coisa. Jerome Hines, maravilhoso.
Geraldo.
Esse atual aí que canta Wagner, muito bom, que fez o Parsifal, como é o nome dele? É René Pape.
René Pape é bom.
Pô, um canto maravilhoso, cara. O cara que cantou o Boris, do agora, esse Boris, acho que é da Ópera de Amsterdã, cantou essa semana. Uma beleza de baixo. Uma beleza, uma linha de canto, a voz toda, a voz, as pessoas têm que aprender que a voz não pode se desconectar do peito nunca. Ela pode ficar por um fio, mas o zzz, que o Marcos Menescal chama de bolinha, as bolinhas têm que estar sempre presentes. Elas vão ficando mais finas e menos audíveis, mas ela tem que ficar presente na sua voz. Sabe? Ela tem que ficar presente na sua voz.
Olha, isso aqui tá uma loucura, porque agora a Renata Gadelha quer que fale dos Mezos, o Paulinho Mandarino tá pedindo para falar do Cauê e do Kaufman, Kaufman, e Silvinha Neves quer que fale dos contratos. Olha, Eduardo, você
Bom, o
viu?
contralto tá difícil hoje em dia, o contralto verdadeiro, né? Um contralto verdadeiro? Um contralto verdadeiro que não vai na voz, ou seja, que não vai no peito nunca, que desce a voz, quer dizer, não vai no peito, bah, mas que vai, a voz
Sempre
desce
misturada,
naturalmente.
né?
Isso, tipo aquela inglesa lá, como é o nome dela, que gravou.
Kathleen Ferrier.
Kathleen Ferrier, por exemplo, não é? A Marian Anderson. A primeira negra a cantar o Metropolitan, que voz é aquela? Entendeu? Agora, tem uns meio-sopranos que, claro, vou falar o quê? Da Christa Ludwig, vou falar da Simeonato, da Helena Nicolai. Então, que são as minhas favoritas. A Baltza, modernamente, que cantora maravilhosa. A Baltza, que cantora maravilhosa, né? Quer dizer, de uma elegância, cantava tudo. Cantava Strauss, cantava Éboli, cantava o Otávio no coisa. Tem muitas cantoras boas. Agora, alguém falou do Kaufmann aí?
É, para comparar Kaufmann com Corelli e Companhia Limitada da geração anterior. Olha lá, é só perguntinha escrotinha, né? Eu sabia que o Paulinho estava aqui, atrás de...
Comparar Kaufmann com Corelli tá duro, né?
É.
Comparar Amy Chandon com Dom Perignon, né?
A resposta foi pior do que a pergunta.
Hein, Paulinho? Ah, Federica Fonstadt é maravilhosa. Tem toda a razão. Fonstadt. Não dá para lembrar de todos. Mas o Corelli é uma coisa inacreditável, né? O Corelli não existe. Não existe. É o cantor mais conectado que tem. A voz é totalmente conectada, de alto a baixo. Não tem um buraco, não tem um minuto que o ar não esteja funcionando. A laringe totalmente aberta. O Kaufmann é um cantor, ele é musical pra caramba, mas ele tem aquele knödel, né, na voz. Que é aquela batata. Aquela batata, que o alemão tem um pouco. Agora, ele cantou, por exemplo, o Parsifal, de uma maravilha, né? Ele cantou o Parsifal. Agora, eu vi ele cantando a Tosca em Viena, Parsifal de novo, exatamente. Eu vi ele cantando a Tosca em Viena outro dia, aqui no vídeo, que é um triunfo para ele, porque ele é muito musical, é um homem muito bonito também, em cena, isso tudo ajuda, né? Mas ele, eu acho, vocalmente, muito desigual. Ele cantando Canção da Terra, por exemplo, é muito bom. Ele cantando Canção da Terra. Tem ele, se não me engano, com o Concerto Rebalmo. É uma beleza ele cantando Canção da Terra. Mas ele cantando, por exemplo, a própria italiana, cantando Pagliacci, é muito fraco. Porque ele dá aquela escurecida na voz, né? E, não sei, falta metal, falta uma ponta que os italianos tinham e as pessoas estão tendo cada vez menos ponta. O que permitiu tanta gente com vozinha do Saião fazer uma carreira brilhante, né? Porque aquela vozinha do Saião, mas a voz era né? Uma mulher extremamente musical, uma atriz fantástica, fraseados belíssimos, mas com aquela voz apontada, ela cantava com Björling, com todo mundo. Com Warren. Nossa,
Björling. Não precisava de mais nada, né? Fecha o planeta. Teve Jussi Björling.
Jussi Björling é um outro que vai de alto a baixo, a voz não desconecta do peito nunca. Tá sempre. Nilsson tá sempre.
Fala do Vickers.
É, o Vickers é outra maravilha, né? É outro. Se vocês perceberem, existe uma dicotomia contrária. Que a voz fica alta e baixa ao mesmo tempo. A voz tem que ficar com a ressonância aqui alta, mas baixa. Ela não perde, ela desce. Ela... sempre. Todos eles têm. Se vocês ouvirem com o ouvido de... Eu sei que tem tanto cantor aqui. Se você ouvir com ouvido de profissional, não vai ficar impressionado com uma nota ou outra nota. Mas ouvir o fraseado. Você ouviu o fraseado do Vickers, né? Eu vi o Vickers em Paris, ao vivo, cantando Pagliacci. Uma coisa maravilhosa. Fora aquela a Tristão aqui, né? Aqui no Rio. Que eu vi todos os seis espetáculos. Foi uma coisa inacreditável, né? Inacreditável. Tem um artista plástico brasileiro, chamado Vergara, que é um artista muito importante. E o Vergara foi a primeira vez na ópera comigo, assisti isso. E quando acabou... Ele teve a reação do meu amigo de Buenos Aires, só que muito mais forte, porque eu não consigo levantar dessa cadeira. Primeira ópera que ele assistiu na vida. O terceiro ato do Vickers foi de tal maneira poderoso. Fora que eu vi o Vickers fazendo Fidelio em Viena, fazendo Tristão com a Nilsson e tal. Era o único que enfrentava a Nilsson de igual para igual, né? Feito Corelli no Trovador. A Nilsson dava e ele dava igual, né? Não tinha. E forçar nunca, né?
Nunca. Não tem.
O Vickers canta, tem uma gravação com Thomas Beecham, nos anos 60, que ele canta o Messias. O Messias. Uma coisa inacreditável, ele cantando o Messias.
Tina França disse que conhece o quadro, agora vamos passar por esse quadro aqui, ó.
O Bach? Esse.
Que é o seguinte, tira a França que me deu esses quadros, e eu fico botando. Eu sempre ando com esses quadros debaixo do braço, pela
Bom
casa.
você botar isso, porque eu gosto sempre de contar aquela anedota do Schumann, né? E você já está cansado de saber. Perguntaram o Schumann qual era o maior compositor do mundo, né? Ele falou Beethoven. Aí o cara falou, e Bach? Não, Bach é a música.
Bach é a música.
Bach é a música.
Agora, tem uma coisa que você fala que eu queria que eu ouvi da tua boca para que fique para as próximas eras e as próximas gerações, você falando de quando você tem um problema em Verdi, você vai a Monteverdi entender a razão e a solução. Eu me lembro tanto disso.
Mas são meus compositores, né? São meus compositores, Bach, Monteverdi e depois de Wagner para cá. Eu gosto muito do Verdi, do velho Verdi, do Verdi bem velho. Mas o resto, aquela coisa italiana, eu não gosto. Mas não estou dizendo, não estou falando da qualidade. Estou dizendo que não me diz nada. Eu não gosto. Eu estava ouvindo outro dia Dom Pasquale, Filha do Regimento. Acho que é uma coisa insuportável de chata. Insuportável, acho uma coisa. Agora, entendo que quem gosta, eu não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que eu acho chato. Né? Furtwängler dizia, bel canto, não, schön, 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 e dormia. Né?
Escrotinho.
Eu sou dessa escola aí. Então, eu sou dessa escola.
Mentira, porque foi você mesmo quem me disse, porque eu cheguei para você querendo entender Wagner e você disse que quer entender Wagner? Vai a Bellini.
Claro, mas isso ele
E
dizia.
trabalhamos 7 anos Bellini e Wagner para
Por
entender o
causa da
Wagner.
Unendliche melodia, a melodia é infinita. Que ele acha que o Beto, que é o que ele queria fazer das óperas dele uma grande área belliniana, ou seja, tipo Casta Diva, que a melodia não para, né? Que é deslumbrante. Só que uma noite inteira só disso é um pouco. Você ouviu uma valquíria, você tem essa ideia, mas é uma energia que falta, né? Que falta.
Sim.
Agora, momentos do bel canto são imbatíveis. A Non credere mirarte é das coisas mais lindas, das áreas mais lindas que existe, né? O dueto do primeiro ato da Lucia, com a Lucia e o Edgardo, Verano até Sulaura, é maravilhoso aquilo, aquela melodia deslumbrante. Tem coisas maravilhosas, mas a ópera inteira, a Norma, chega no final, você quer cortar a jugular já, porque você não aguenta, é de tanta coisa, entendeu? Bonita. É demais aquilo, é demais. O Mironorma, e Casta Diva, e o trio, e, darará, e o final, aquele. Entendeu?
Nossa, e a gente se esgoelando, né? Fica uma
Mas
obra difícil de cantar.
todo cantor deve cantar bel canto. Isso é outra coisa. O Vladimir Horowitz, o grande pianista russo, que todo mundo conhece, ele dizia que toda manhã, quando ele levantava, ele tocava uma ária de Bellini ou de algum outro bel canto para pegar o legato na mão dele no piano. Quer dizer. Isso é outra coisa. Não teria Chopin se não fosse o Bellini. Não teria. A influência do
Esse
Bellini.
conceito, né, da
Amigos,
essa massa.
além de serem amigos, a influência foi gigantesca do Bellini no Chopin. Né? Quer dizer, não estou falando da qualidade da música, estou dizendo que é chato para mim ouvir tudo aquilo. Fora que hoje em dia, com a idade, você fica querendo se interessar um pouco mais. Pelo plot, né? Pelas histórias, é tão absurdo tudo que vai. Mas não chega a ser tão absurdo, não chega a ser tão absurdo que nem aquela ideia, Deus existe, existe, porque a ideia é tão absurda que ele existe. Então, não chega a ser tão absurdo assim. Como é absurdo o Ouro do Reno. Se você ouviu o Ouro do Reno, é absurdo aquele anão que entra dentro da água e que. Enfim, as coisas não têm explicação, mas é tão genial.
Mas é mito, né? O mito é.
Pois é. Aí eu mito,
Ai, gente, que delícia o Eduardo falar, gente. Vocês estão aí se deliciando, estão se rolando.
exatamente. E alma
Dá um
germânica,
carinho, né?
alma germânica.
O que que o povo está falando? Estão rindo, olha.
E alma germânica tem um falando aqui.
Tem alma germânica.
Eu não consigo ver o retrato. E GUWF.
Eu acho que é Gustavo Vaz Frecha.
Ah, Gustav Weiss Frecha, eine andere deutsche Seele. Pronto.
Ai, na Deutsche Seele.
Seele, não é pelo jeito.
Muito bem, meu senhor. Essa live tá uma delícia, né? Na verdade, dá vontade de fazer uma série só de conversa com o Eduardo. O Eduardo senta e fala e a gente fica assim, ó,
Tá bom,
gostoso.
obrigado. Obrigado. Prazer enorme.
E aí, eu não sei, a gente tem mais uns minutinhos, a gente tem uns, tipo, uns 10 minutos ainda.
Ok.
O Instagram desligou o telefone na cara da gente. O que que a gente quer saber do Eduardo? Povo, eu não fiz ordem de pergunta, não fiz nada para ele. Porque a gente está aqui dando festinha! Festinha! Peraí, vamos brindar de novo. Festinha!
É,
Festinha!
porque eu se deixar, eu não paro. Então.
É para falar mesmo! A festa é sua!
É.
Vamos fazer série Eduardo Analisa. Ah, pedir para ele cantar é sacanagem, porque aí ele vai ficar. Aí você vai sair deprimida de humilhação. Porque quando ele diz assim, tá certo não, minha filha? Não precisava. Bel, vai ficar salva sim. Sua filha tá perguntando se vai ficar salva e vai virar podcast. Eu tenho um podcast, vou fazer meu jabá. Chazinho é um selo de podcasts produzidos e apresentados por mulheres. E eu tenho o Pode Sim, é o guarda-chuva de podcasts, e o Chazinho é produzido e apresentado pela minha pessoa. E aqui dessas lives eu vou cavando sem precisar, eles vão para lá. Mas além disso, esse vídeo eu vou extrair, vou colocar bonitinho no YouTube e tal coisa. Se você quiser, Bel, eu te mando o arquivo bruto, enfim, a gente vê o que que vocês vão
Ah,
fazer.
você tem o YouTube também?
Eu tenho YouTube, aí eu cavo aqui e coloco lá. Sabe quem entrou aqui para ver sua live agora? Otávio Faria, Luiz Otávio Faria.
Caramba, Luiz Otávio, tá onde ele?
Tá onde, Luiz? Tá ouvindo a gente?
Ele está nos Estados Unidos?
Acho que ele tá em Nova York. Olha que gostoso. Vou falar quem é que tá vendo você. Ângela Maria Gomes Hall, David Azevedo. Tem mais uma outra pessoa
Fernanda
aqui.
Telha, querida, foi minha aluna.
Bebel, sua filha. Dionísio, Silvinha Neves, Paulinho Mandarino, Classic Cowboy, não sei quem é. Tinoca França. Andréia. Ai, Andréia, eu não me lembro o seu sobrenome. Me fala de novo. Compositora, super.
Doriana.
Dori Mendes, Doriana Mendes. Ai, que gente chique, hein?
Querida
Plateia
Doriana.
tá Eduardo, fala um pouquinho. Vamos falar um pouquinho mais dessa coisa que todos os seus alunos, né? A gente recebe muito isso, né? De escutar. A gente acabou de falar de muitos artistas maravilhosos. Como é que a gente busca esse desenvolvimento do não se impressionar mais com aquela beleza de voz estar ali pela tua frente e tentar desenvolver essa estratégia de mecânica, de engenharia reversa, de entender tecnicamente o que aquela pessoa faz para poder assimilar, enfim.
Essa pergunta é meio complicada, porque como você faz para assimilar uma coisa? Depende. Quando eu digo para você escutar um cantor não como público, e sim como profissional, é para você sentar e analisar. É feito você pegar um maestro, pega a partitura e vai analisar a partitura. Ele vai escrever. Você vai como que escrever na partitura. Eu falo muito para os meus alunos ouvirem disco, ouvir isso, ouvir aquele, ouvir esse, ouvir bem, presta atenção isso aqui. Eu procuro sempre usar os cantores que cantam igual, de alto a baixo. Igual, de alto a baixo. Isso é a coisa mais importante. Você ter uma visão instrumental da sua voz. Uma visão instrumental. É claro que tem várias coisas que não são instrumentais na sua voz, vários apetrechos, digamos assim, inclusive naturais, da natureza. Você pode estar seco, pode estar não sei o quê, isso são outras coisas. Mas você tem que ter essa visão instrumental da sua voz. Isso é uma coisa inacreditável. E como isso te ajuda para fraseado? Porque as pessoas também não fazem fraseado. Há um problema do fraseado, né? De pensar no que está dizendo. Você é obrigado a lidar com aquele texto. Então você, na verdade, é uma pessoa que você está recitando um poema. É o que você está fazendo. Você está recitando um poema, não importa. Está cantando uma ópera. Hoje eu estava ouvindo. Eu tomo meu sol todo dia aqui para vitamina D e estava ouvindo o Fischer Dichter cantando o Winterreise. Aquela voz horrorosa, né? Uma voz feia pra caramba. Tudo assim. Agora, você ouve aquele homem fazendo música? Eu vi o recital de despedida dele em Londres cantando só Wolf. Um recital de despedida dele cantando Hugo Wolf. Era uma coisa, você não conseguia tirar o olho dele. Não era porque ele estava em cena, você não tira o olho do artista com uma questão de respeito e gentileza. Não, você não conseguia. Você estava hipnotizado por aquele gigante de 2 metros quase, andando pelo palco, cantando o lead, como se fosse uma área de ópera totalmente à vontade, no palco, se mexia para cá, se mexia para lá. Não tinha aquela coisa de ficar todo duro. Não, ele estava dizendo o que o texto dizia. Tem uma canção do Wolf que chama Abschied, a despedida, que é que é uma coisa toda surrealista. É genial, termina com uma falsa vienense e tal, mas a música é toda moderna e tal. Era inacreditável. Cada frase era dita de maneira diferente. Quer dizer, o público é totalmente tomado, é abraçado pelo artista. Ele é abraçado pelo artista. O Caruso dizia que quando chegava em cena, ele pegava o público e botava aos pés dele. Eu acho isso ruim. Eu acho que eu gostei como eu senti com o Ficha Discal. Ele estava cantando ali para você, para cada um. Para cada um ele estava cantando. Era inacreditável isso. Foi uma das maiores experiências que eu tive. Essa outra foi com a Marta Argerich também. Mas ele, como cantor, foi ele. Ele cantando o Wolf ao vivo. Foi a única vez que eu vi ele cantando Lied ao vivo. Eu tinha visto ele cantando ópera. Bastante ruim, inclusive, fazendo Wotan do Ouro do Reno. Em Salzburg, bastante um coleto horroroso também. Mas aí ele ali era o mundo dele. Era o mundo dele. Sabe? Então, tudo é pensado. Há um trabalho ali de pensamento. O que você não deve deixar o pensamento atrapalhar a sua intuição. A sua intuição é importantíssima, né? Não é à toa que no Zen budismo a maior qualidade do homem é a intuição. Você tem que deixar a intuição, mas você tem que dominar a sua intuição. Com saber, com refletir, com. Senão você, sabe, vira. Enfim, que tá cheio de gente aí que vai lá e pá! E grita, e tem um ataque, e acha que é emoção. Não é. Quem tem que se emocionar é o público. Você tem que fazer o público se emocionar. Esse é o grande barato do artista. É fazer o público se emocionar, você passar para o público o que você deveria sentir no seu personagem. Não é o que você está sentindo de verdade. Claro que eu posso me repetir de novo, contar aquela história do Laurence Olivier com o Dustin Hoffman, que eles estavam fazendo Esperando Godot, né, em Nova York, e vão para aquele show daquele cara famosíssimo da televisão americana, esqueci o nome. E o Laurence Olivier chega de roupa de inglês elegantíssimo. O Dustin Hoffman chega imundo, todo vestido já, preparado, fazendo laboratório. Aí o Olivier, para sacanear, pergunta: o que que você está vestido assim, dessa maneira? Ele falou assim: ah, não, estou fazendo laboratório para o teatro à noite. Ele falou assim: what about acting? Que tal about acting? Essa é um pouco a mensagem que eu daria aqui. Acredito que a gente já está chegando no fim. Eu acho que isso seria um
Não,
pouco a
dois
mensagem.
minutinhos aqui. Eu queria que você falasse uma coisa ainda,
What
Eduardo.
about acting? Ficar sempre na cabeça da gente.
What about acting? Não esquece da tua técnica. A técnica é
Atuar.
meio
Como
desse
você está?
serviço.
Diga, o que você ia
Ah,
cantar?
mas conta esse momento certamente existe, certamente foi muitas vezes você deve ter vivido isso. Um momento em que você esqueceu que você esqueceu de si, que você e a música foram um só.
Ah, isso já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Olha, Canção da Terra. A Canção da Terra tem um poder, assim. Eu cantei bastante Canção da Terra. E tem até uma gravação que eu gosto muito comigo aí, que anda rolando, que é com a Anna Reynolds, eu, Swarovski e a Vienna Orchestra. Foi gravado nos anos 70, chegando em 80, por aí. E você começa com do, ré, mi, fá, schon winter, wein, in goldenen Pokal. Quando você sente, eu senti ali naquele dia, no Concert House de Viena, quando eu dei o fá, eu entrei. Eu não saí mais da música. Eu não tive nenhuma preocupação. Minha voz estava funcionando sem problema nenhum. Eu estava bem de voz, eu estava bem de saúde, eu estava feliz, eu conhecia a obra, uma obra que eu adorava. Entendeu? Eu tive isso. Eu tive também. Na missa solenes, eu me lembro perfeitamente os dias, as vezes que eu tive isso, cantando missa solenes. e com o maestro menos valorizado do Brasil, e que para mim foi o maior maestro que o Brasil já teve, junto com o Eleazar de Carvalho, chamava-se Mário. Não, o Mário. Do teatro. Tem a sala lá, Mário.
Mário Tavares.
O Mário Tavares regeu uma missa solene aqui no Rio, que eu cantei. Foi uma coisa única. Única. Aquele grande, grande, grande músico. Quando eu dirigi o teatro em 83, que eu tive um pequeno período, uns 6 meses, que eu dirigi o municipal com a Adalau, teve como é que chama aquilo? A Salomé. E eu falei pro Mário, o Mário, rege a Salomé. Eu falei, não conheço isso, não posso. Ele era o regente titular da orquestra. Eu falei, você vai reger isso como ninguém. Ele não quis aquilo, aceitou. Eram cantores todos alemães. Da ópera de Berlim, não sei o quê. Drará. Não foi a Salomé que eu fiz depois, não. Ele regeu. Eles ficaram um pouco abertos, os alemães, com ele. A segurança, o ouvido dele. Ele tinha um ouvido como ninguém. Ele o ouvido como ninguém. Porque o Eleazar tinha aquele temperamento de maestro. Né? Era uma coisa única, assim, aquela coisa que no Brasil não teve outro. Mas o Mário Tavares era o talento de regência, o ouvido. Ele ouvia tudo. Ele não tinha medo de nada, ele ouvia tudo. Ele era tímido na dele, muito religioso ali e tal. Mas ele ouvia como ninguém. Quer dizer, então eu tive essa experiência na missa solemnes com ele. E o outro foi na Canção da Terra, que eu cantei várias outras vezes. Cantando Manon Lescaut, eu tive alguns momentos, por estranho que pareça, né? Estamos em outro patamar de música, mas uma grande ópera. Eu tive isso na Manon Lescaut, no segundo ato, alguns momentos. No segundo ato, e na cena finalzinha da ópera. É um momento que deixa carregar pela música completamente.
Nossa,
você deixa carregar pela música. Isso é mais fácil no quarto ato, né? Quando você já está. Ou dá ou desce, não tem mais nada, né? Acabou. Esse negócio vai acabar?
Deixa eu te falar um negócio. Eu posso te encerrar e a gente faz outra live para você falar um pouco do que você vê para o futuro e para a abertura dos teatros? 30 segundos restantes!
Olha,
essa mensagem se auto... Pera, vou encerrar e vou te chamar de novo. Não vai embora, gente. Volta todo mundo.
Então, 10, você, não, eu nunca refleti sobre isso. Então eu vou falar sobre uma coisa que eu não refleti. Eu não refleti sobre
ela. Pera, preciso encerrar, que senão ele vai desligar na cara da gente. Pera, volta.
Voltei. Será que Eduardo volta, gente? Oi, Dori. Oi, Dudu. Oi, Carmen. Chama Eduardo. Oi, Bebel. Oi, Dionísio. Liliana Michelsen. Oi, Paulinho. Ricardo. Oi, Edu Cariza.
Oi, agora você tá ágil, hein?
O convite só chegou agora.
Tá bom. Não, é porque demora um bocado para ele publicar a live anterior. Tem uns minutinhos aí. Você vai ter direito?
É verdade. Fala.
Então, mas é, o que eu queria te perguntar é, a gente está trancado em casa, todo mundo fazendo um trabalho intenso para não enlouquecer, os teatros fechados e os cantores vão ser os últimos a voltarem, porque a gente é um baita disseminador, né? A gente canta sobre jato de ar. Então a gente tem aí um período um pouco complexo. Então, o que você pensa disso? Dá uma luz, mestre.
Olha, Carol, aquilo que eu falei, eu não refleti muito sobre isso, não, francamente, entendeu? Agora, eu acho uma coisa mais prática é que as pessoas vão estar sem dinheiro, os estados sem dinheiro, todo mundo sem dinheiro. Então a ópera vai ficar um tempo aí com muita dificuldade de voltar para esse lado simplesmente prático de ter grana para montar. Embora as pessoas não consigam se convencer de que tendo esses corpos estáveis que a gente tem, poderia-se fazer tanta coisa, né? As pessoas tentam, mas é difícil. Então, por aí poderia-se fazer alguma coisa. Mas eu acho que a ópera vai sofrer muito. Acho que as temporadas, os cantores vão ter que se virar. Eu acho que vão ter que se preparar por um tempo difícil aí, sabe? Eu acho. Eu não vejo.
Mas você enxerga isso como uma possível extinção? Eu acho que isso aí também não, né? E tem um pessoal que é bem. Que está realmente morto de medo de que a gente feche as portas e adeus, viola.
É, eu tenho um pouco de medo disso no Brasil, que aconteça algumas coisas desse gênero. Porque eu não vejo nenhum governo de que está no poder agora que tenha vontade de fazer. O Witzel, quando entrou no Rio de Janeiro, disse que adorava o Teatro Municipal, mas, pelo que eu vi, não fez nada. Né? O governo federal, na cultura, menos ainda. São Paulo, eu não sei como é que está. Mas eu não ouço falar muito do que está acontecendo no Teatro Municipal de São Paulo. Na verdade, eu nem sei quem está lá agora, se é o... Quem está lá agora, eu não sei quem é.
Também não sei. Não sei exatamente.
Não sabe. Eu não vejo muita a ópera em si. No canto, de repente, as pessoas puderem fazer recitais, puderem se unir para fazer duetos, fazer um programa mais popular, chamar atenção, pegar a orquestra do Teatro Municipal, fazer uma noite de óperas, umas cortinas líricas, isso tudo para dar uma certa movimentação e chamar o povo, que o povo vai assistir isso.
Uhum.
Né? Na época que eu estava lá dirigindo a Academia de Ópera, a gente fez uma cortina lírica, foi um sucesso enorme a cortina lírica.
Sim.
O teatro, a garotada cantando, né? Coisas que terminam com o sexteto do tio, essas coisas. Então, isso faz sucesso. Vai chamar público. Agora, ópera em si, montar, não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Eu vejo aí o André aqui vai ter problema, porque que dinheiro? Quem vai dar dinheiro para a ópera? Quem vai dar dinheiro para a ópera? Né? Na época que eu estava no Teatro Pinto, que ele fez várias coisas, a Petrobras dava muito dinheiro. A Vale dava dinheiro, a gente fez Macbeth com dinheiro da Vale, Pescador de Pedra, aquele Domeneu que o André dirigiu, que foi um espetáculo super luxuoso, né? E era tudo dinheiro, assim, pelo menos o que me diziam, porque eu, como diretor artístico, eu não tinha acesso a esse tipo de coisa. Só eu dizia o que eu queria fazer e a Eliana Severo saía atrás. E ela ia atrás. Conseguia muita coisa. Mas agora eu não vejo isso. Eu vejo também as pessoas que estão aí como secretárias de cultura, não sei o quê, eu não vejo... Eu não sei nem quem é agora. Eu sei que parece que é uma mulher agora, nesse momento, né? Era um tal de Juan, não sei o quê. Não sei quem é agora.
Estou muito por fora.
Não, não sei. Não devíamos estar, né? Quer dizer, ou a culpa é nossa ou as pessoas não têm expressão para...
Realmente. Né? Mas eu sou sempre... Eu tô sempre com a cara no livro, sinceramente. Eu tenho uma certa relutância, tenho dificuldade de acessar e saber quem são essas pessoas.
É, eu lembro do Darcy Ribeiro como secretário de Cultura, né? Você entende? Concordando ou discordando dele politicamente é um nível, né?
Uhum.
A cultura era algo importante, entendeu? Hoje em dia não tá mais importante. E as companhias particulares eu não vejo acontecendo.
Nossa, né? Carol tá chateada, Santiago, tô mesmo. Porque eu tô assim, olhando, eu tô dentro da linha do pão, da fila do pão, eu tô pegando. Eu e minha equipe estamos pegando o pessoal que está dentro de casa com esposa, filho e sem uma cesta básica. Artistas que estavam trabalhando ativamente até março. A situação é essa. Então, o que o Eduardo já viu muito mais do que nós, né? Teve nessa posição de diretor artístico, quer dizer, está mais informado, tem um vislumbre. E é o que eu comento com as minhas parceiras dentro da... A Tati Helene é a nossa líder de categoria. A Cecília Massa, uma menina jovem, espetacular, brilhante.
Mas tem 400 cantores de ópera no Brasil?
400 cadastrados, Eduardo. É muito mais do que a gente imagina. Porque tem o cantor lírico que canta especificamente em cerimônias. Esse é um cantor lírico ativo. Ele pode não ser um cantor de palco, mas ele tem a função de cantor lírico.
Entendi.
Isso é muita quantidade e muitos cantores, jovens cantores. A gente vem assim, digamos que de uma década de grande precarização do cantor. Então, alguns opera estúdios que, na verdade, funcionavam como formas de empregar a baixíssimo cachê os jovens e isso era um atraso, né? Isso acabou precarizando a coisa. Não põe a culpa única e exclusivamente nisso, porque é todo um contexto, é um contexto de empobrecimento, de não investimento. Mas dentro dessa estrutura, né, tripartite dessa liderança, Eu fico com o pessoal que tá na pior e vislumbrando, buscando formas de captar e de fazer alguma coisa para essas pessoas. Mas é muito preocupante. Essa semana eu chorei muito, Eduardo. Quando a gente foi abrindo as fichas das pessoas e os seus pedidos, a gente
Mas você
teve aí
sabe o que está
um.
acontecendo no, na Alemanha também, né? Eu tava
Mas
vendo.
na Alemanha é tudo em termos, Eduardo. Tudo em
Imagina
termos.
aqui, eu quero dizer, imagina aqui. Isso está acontecendo na Alemanha, eu vi que na Espanha também os cantores e artistas não têm dinheiro para comer, né?
Não tem dinheiro para comer. Não tem dinheiro para pagar aluguel. E se acontece do casal, né? Às vezes casal, enfim, pessoas casadas, famílias, que existem muitas famílias de artistas, e eles
Claro.
ficam numa situação muito complicada, muito complicada. Eu tenho azar ou sorte de, por inclusive conselho seu, mas ao longo da última década, investi na coisa do ensino, e eu amo ensinar. Acho que é uma coisa que eu herdei de você, aprendi muito de você, né?
Não, você
Essa paixão da sala de aula.
é uma pedagoga, você nasceu para isso. Você tem um temperamento que eu não tenho, criativo em relação a criar situações para poder ensinar. Eu digo, né? Você faz isso de uma maneira. Eu já sou mais na minha casa, quieto e tal. Mas você faz coisas extraordinárias, né? Eu mesmo já participei, já fui dar aula em coisas que você organizou. E é impressionante, porque tem. Funciona.
Funciona. É tal história, Eduardo, é que a gente sempre fala assim no privado, mas que fica aqui para a live, né? É uma cadeia produtiva. Os meus cursos, eu foco nas pessoas que não estão bem orientadas e não têm noção do que seja uma orientação. Com todo respeito a meus colegas, mas a gente sabe como é difícil o aprendizado de canto, enfim. Então, eu acho que assim, a minha porta é uma porta de entrada. Para o cara chegar até você, ele tem que comer um certo arroz com feijão, sim, né? Então eu acho que é uma cadeia, e justamente porque são pessoas muitas vezes de condição socioeconômica mais complicada, né, mais desfavorecida, a gente tem que facilitar, tem que ser criativo, tem que inventar, criar soluções para os grupos.
Olha,
Inclusive, fica convidado, se quiser falar para a turma no curso de julho,
tem essa
bem-vindo.
história de ópera e de balé e de não sei o que ser coisa para elite. Quando eu estava dirigindo o teatro, lá, direção artística, nós fizemos uma enquete e 70 e tantos por cento do público do teatro municipal era dos subúrbios, da Zona Norte, Zona Oeste, é o pessoal que ia. No domingo, aquele domingo que tinha R$ 1, era emocionante de ver, né? Que às vezes tinha que chamar a polícia de tanta gente. Mas era emocionante, as pessoas. Era um programa da vida dele. Era uma coisa linda isso. E é verdade, é um programa. Você não vai ao teatro só para ouvir música. Você vai ao teatro para ver aquele teatro. Você vai andar, você vai pegar o Assírio, já falando do Rio de Janeiro, dado como exemplo. Mas isso faz parte do programa. Você se arruma. Não é? Você se arruma. Que nem é lindo isso, os negros americanos, por exemplo, quando eles vão à igreja, eles vão todos arrumados, os homens de terno, as mulheres de chapéu. É lindo isso, naquelas igrejas batistas. Eu acho
Chapéu de
que.
luva,
Hein?
graça, né? Chapéu de luva,
Claro, maravilha.
bolsa de
Esse é cara, entendeu? É todo, tem toda uma mise-en-scène. Isso te faz um bem enorme.
sim.
Você sai de casa lá de Santa Cruz, ou de onde for, com sua mulher, sua filha, seu filho, vão os quatro para o teatro, R$ 4, vão naquele lugar maravilhoso. E se tiver um dinheiro sobrando, come um negocinho ali do lado. Se não, já teve um dia maravilhoso, volta para casa no domingo e vai comentar aquilo, entendeu? E para muitos isso acaba virando um hábito, né? Acaba
E
virando.
você falar aqui pra gente quando o artista tá no camarim do municipal, abrir aquela janelinha que dá para Rio Branco e ver a fila do voto em torno do teatro.
É
Que
uma delícia.
prazer. É muito bom.
É uma
É
delícia.
muito
Uma delícia.
bom. Bom, deixa eu olhar aqui se tem pergunta. Tanta gente bonita. Ana Lúcia Benedetti, Mariana Gomes, só gente boa. Samuel Goetz, tanta gente linda. Muito
Você acha
obrigada, gente.
que o Plácido, querido Giovanni, deve ser o Giovanni Tristati que está aí, né?
Giovaninho Tristati, chamou a mestre. Pois é. Eliara Pudina, linda, você está aqui. Ok, Santiago falando aqui, uma amiga, Tati Caldeira, tem um projeto Solidariedade que está arrecadando dinheiro para cestas básicas para os artistas. A situação está bem ruim para muitas pessoas. Samuca, Samuel Goetz, eu vou falar um negócio para você. É desestimulante, mas você sabe que no sábado que vem, Eduardo, vem o Sérgio Cazói. Sabe quem é o Sérgio Cazói?
Claro, sei.
Grande conhecedor de ópera.
Ele foi crítico, né?
Luísa Francesconi entrou aqui, olha que maravilha, mas tá uma beleza. Que pergunta. Quando é que teremos mais? Ah, o Giovanni tá falando, feliz aniversário. Ele
Já
também
tô
lembrou
vendo.
do seu aniversário. Ah,
Enfim.
entendi a pergunta. Fiquei feliz aqui de ver essa gente bonita toda e ao
Já
mesmo
falamos
tempo
muito,
tão
né?
triste, né?
Já falamos.
Sim, eu estava falando do Sérgio Cazói. O Sérgio Cazói, meu dia eu estava em conversa com ele, só para a
Oi,
gente
Luísa.
encerrar aqui nosso papo.
Fala.
O Sérgio Cazói falou o seguinte: Carolina, quando esse negócio de ópera saiu lá pelos idos do começo do 1600,
E 1600.
logo que saiu, disseram: ah, isso não vai a lugar nenhum. Isso daí não vai render nada, isso não tem. Isso
Não,
aí
a ópera está
enterra
sempre em
tudo.
crise. A ópera está em crise há 400 anos, né? A ópera está sempre em crise. Quando começou lá em Veneza, né, em 1607, quer dizer, começou antes em Florença, mas vamos contar no século XVII que ele está falando, foi o Monte Verde, né, que começou lá. Enfim. Aí, isso não vai dar certo. Bom, começou, não vai dar certo, não vai dar certo. Vamos modificar depois com o Gluck, porque o que fez antes não está dando certo, isso vai acabar. Aí veio o Gluck, aí veio Mozart, aí veio. Não, não acaba. É lógico que não acaba.
Então a gente não vai acabar também. Porque
Não,
se
pode ser que
acabar, a
vire.
gente inventa de novo.
Pode ser que vire o que o Glenn Gould falou. O Glenn Gould, né, naquele livro dele sobre que ele é contra o público. Tanto que ele parou de tocar em público aos 30 e poucos anos. Então, aliás, você tem que ficar em casa, você tem que ter um bom som, e tudo feito em laboratório, em estúdio. E você escolhe o volume, se é aumento grave, o aluno, e você faz o som que você quer e você fica em casa. Isso que ele acha.
Meus questionamentos. Contra-argumento. A Melita Galicurti, lá pelos anos de 1930, disse: estou abandonando a ópera porque isso daqui está acabando.
Opa, logo naquela época.
1930, isso porque não tinha acontecido 20% do que aconteceu no século XX.
Tava
Então.
acabando aquela vozinha dela, né, que parecia uma portuguesa.
Quer dizer, não vamos achar que a guerra está perdida, não. A gente está na pior, a gente está mendigo, mas a gente vai sair dessa.
Vamos.
Mendigo é de brinco de brilho, porque eu ainda tenho meus brilhos, viu,
É que
gente?
eu fiquei impressionado quando eu estive na Índia, eu fiquei impressionado. Os mendigos todos cheios de joia, pedindo dinheiro na rua.
Sou eu.
Coberto de ouro, quer dizer, claro que não era ouro, mas coberto de coisas e tal.
Não, mendiga das joias, sou eu. E passo perfume aqui para tua lá, passei perfume, passei desodorante. Eduardo, eu te amo, tá?
Também. Foi ótimo estar com você, com esses amigos todos tão queridos aí.
Sim, feliz aniversário.
Para você também.
Um
Muito bom,
beijo.
querida. Beijo.
Esse vídeo também vai ficar guardado, vai ficar registrado aqui no IGTV, depois vai virar um arquivo só e a gente
E
se fala
Maria
em
tá bom?
voz.
Caramba. Tá bom.
Mariana Gomes, só gente linda, isso daqui tá uma loucura.
Tá
Muito
bom.
bem frequentada. Um beijo, minha gente, boa noite.
Encantou. Beijo grande. Beijo para vocês. Tchau, querida.
Tchau, querido. Beijo.
Não é que eu desligo isso aqui.
Eu desligo você.
Tá bom.
Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada aí por acompanharem. Vocês são maravilhosos. Matou saudade, né, Bel? Vou deixar aqui as mensagens para ele. Ele deve estar vendo agora. Eduardo é um monumento do canto e do ensino de canto no Brasil. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Lembrando, esse arquivo vai ficar como vídeo, como podcast, para a gente celebrar, para a gente ficar vendo o mestre de novo. E pronto. Beijo, boa noite.
Pode sim. Um selo de podcasts produzido e apresentado por mulheres.